Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das Palestrinas, um podcast digno de felicidade, alegria, de fogos. As Palestrinas estão classificadas de forma histórica para a final do Campeonato Brasileiro Feminino. É a primeira final que as Palestrinas participam desde a reconstrução do projeto em 2019. E é uma coroação aí do trabalho que o Ricardo Belli e toda a equipe do Palmeiras vem fazendo aí durante esses anos. Então a gente está muito feliz de poder falar dessa vitória, de poder falar que sobre o caminho que o Palmeiras trilhou, as coisas que o Palmeiras conquistou aí durante esses anos. Então a gente vai falar bastante disso, vamos falar bastante do jogo também. Lembrando também que as Palestrinas garantiram hoje a classificação para a próxima Libertadores de 2022, né, não de 2021. Então estamos classificadas pela primeira vez para Libertadores, um campeonato intercontinental, né? Então a gente tem bastante coisa para falar, obsessão agora também é das Palestrinas. Vamos jogar muito jogo ainda, vai ter bastante coisa pra gente discutir. E hoje eu já adianto também que o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente, porque como é um jogo especial, a gente precisa fazer uma coisa especial, né? Antes de apresentar quem tá aqui comigo, eu vou contar pra vocês que a diferença de hoje é que a gente vai ter dois depoimentos de duas representantes da Análise Verdão que estavam no campo. Então a gente vai ter uma visão um pouquinho diferente, porque a gente assiste pela televisão, é diferente assistir no campo, vendo o que o Ricardo Belli está fazendo, vendo o que a comissão está fazendo, né? Tendo essa visão de dentro do Allianz Parque. Então a gente vai ter dois depoimentos delas diretamente de lá do Allianz Parque. E quem está aqui comigo hoje para falar sobre esse jogo, a gente vai fazer mais uma resenha, né, sobre esse jogo, trazer para vocês todo o conteúdo, é a minha amiga Grazi. Grazi, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Val, para todo mundo que está escutando a gente aqui, para falar sobre essa vaga na final do Campeonato Brasileiro, em que a gente está realmente muito feliz, né? É uma conquista muito merecedora de um trabalho que vem sendo muito bem feito, como já é uma coisa recorrente que a gente vem falando, de um trabalho que deu resultado, que as meninas merecem bastante, pelo que vem jogando, pela qualidade que elas têm, por essa campanha maravilhosa que a gente fez, tanto na primeira fase, quanto nessa fase de mata-mata, que a gente conseguiu a classificação contra o Grêmio, revertendo um placar negativo no primeiro jogo. Agora contra o Internacional a gente venceu os dois jogos, então reforça ainda mais uma campanha histórica, uma campanha muito bem feita das meninas. Então a gente está aqui para analisar tudo o que aconteceu no jogo contra o Internacional, que foi um baita jogo das meninas, mais um, principalmente no Allianz Parque. Então a gente é só comemoração pela classificação e também por essa classificação para a próxima Libertadores. Então acho que o dia das meninas não poderia ter sido mais perfeito, e a gente, como torcedoras e que acompanha a equipe feminina, também compartilha dessa alegria. Então vai ser bem bacana o papo.
Amiga, e a gente tá chique, né, com um correspondente no Allianz Parque e tudo, né, com direito a dois olhos lá do Análise Verdão, trazendo imagens, enfim, pra gente hoje, né?
Exatamente, amiga. Então é importante a gente ver, principalmente com correspondentes no Allianz Parque, que a gente sabe que é bem bacana, né, quando você acompanha o Palmeiras, seja o masculino, agora o feminino, de perto. Então eu ainda não tive esse prazer de estar acompanhando, porque eu ainda não estou morando no estado de São Paulo, mas eu acho que é uma sensação bem bacana, principalmente um momento tão feliz desse do Palmeiras feminino, né, com classificação, goleando no caso também. Então acho que é bastante importante, e que tem uma visão bem, bem diferente da gente, como você falou, que também assiste pela televisão, né? Então, como você já tinha falado, de como a gente vê na comissão técnica, o que o Belli tá falando. Então é uma sensação bem bacana pra gente da Análise Verdão e pras meninas que estiveram lá e puderam acompanhar esse jogão que o Palmeiras proporcionou no jogo contra o Inter.
Exatamente. Então vamos falar de jogo, vamos falar de coisa boa, porque o jogo do Palmeiras hoje foi muito consciente, né? Eu acho que deu para enxergar bastante da postura do time dentro de campo. Eu achei super importante a gente conseguir assistir uma partida dessa, porque é meio que a prova do que a gente vem falando aqui na análise já há algum tempo a respeito dessa questão da consistência do Palmeiras, de como que o Palmeiras se comporta dentro de campo, né? Então vamos falar sobre isso, justamente sobre essa consistência, esse jogo coletivo das Palestrinas, que hoje foi muito importante. Acho que hoje foi um exemplo claro de como flui o jogo do Palmeiras coletivamente falando, né? Todo mundo, né? Acho que a mídia, os torcedores, os comentaristas, todas as pessoas questionaram o que seria do Palmeiras com a saída da Bia Zanerato, porque, querendo ou não, a Bia é sim uma estrela, é uma jogadora diferenciada, ela é cotada para ser a nova Marta, né? Um peso bem grande, né? Então, o Palmeiras conseguiu mostrar hoje que o coletivo é muito importante e consegue fazer a diferença mesmo sem a tal estrela do time, né? E o time do Palmeiras é um time muito coletivo, isso o Ricardo Belli falou pra gente, fala em todos os lugares, mas no jogo de hoje acho que ficou bem explícito que esse coletivo funciona muito bem. Então vamos falar sobre isso, Gra. No começo do jogo, o Inter começou pressionando o Palmeiras, né? Teve até um chute a gol ali, logo no comecinho do jogo, com menos de 1 minuto de jogo. Mas o Palmeiras soube sofrer nesses minutos, né? Conseguiu ter uma postura que falou assim: tudo bem, você quer vir, venha, mas os espaços você vai ter que jogar onde eu quero, né?
Exatamente, o Inter, ele começou pressionando um pouco o Palmeiras, deixou o Inter ter a posse de bola, deixou buscar criar espaços para poder criar chances na nossa defesa, né? Só que o Inter acabou não conseguindo. O Palmeiras estava muito compactado. A gente viu as meninas interceptando toda a tentativa de jogada do Internacional. A Julie quase não estava sendo acionada nesses primeiros minutos, então foi uma constante posse de bola do Internacional, mas que ela não foi traduzida em grandes chances, né? Ela teve essa primeira, mas o Inter não conseguiu segurar essa pressão. A gente viu um Palmeiras que, mesmo não tendo a posse de bola e mesmo sofrendo um pouquinho nesse início, a gente não viu um Palmeiras desesperado, que estava sabendo o que estava fazendo, né? Já que deu essa posse de bola para o Internacional, já que a gente sabe que quando o Palmeiras joga no Allianz Parque, a gente sempre vê um time que já começa muito intenso, que já vai dando as iniciativas na partida, e contra o Inter no início de jogo não foi assim, mas que logo a gente conseguiu tomar as ações da partida, conseguiu equilibrar o jogo, e acho que isso foi muito importante. Então, o Palmeiras sofreu um pouquinho no início, mas a gente logo conseguiu equilibrar, conseguiu tentar chegar logo na área do Internacional. Então, acho que é muito importante quando você vê que o Palmeiras, mesmo que vá sofrer, ele consegue estar compactado, ele consegue entender o que o adversário está querendo e, mesmo assim, não sofre tanto, né? Porque você disse que teve essa chance da Júlia, que a gente até ficou um pouquinho já desesperada no início do jogo, mas que não deu em nada, porque as meninas estavam realmente fazendo uma marcação muito precisa, estavam, como eu já falei, conseguindo interceptar as tentativas de criação de jogadas internacional, de tentar infiltrar ali a nossa defesa. Então, o Palmeiras conseguiu segurar esse início de pressão do Inter. E depois disso, a gente conseguiu não só equilibrar, como até ser superior na partida, né?
E é importante, né, a gente falar dessa questão do Inter ter conseguido ser um pouco superior ao Palmeiras nesse primeiro tempo, ou nesses primeiros minutos, eu quis dizer, porque o jogo foi 11 horas da manhã, né, e não tinha como você ser intenso o jogo inteiro, né? Ainda mais com o calor que tava, teve que ter pausa para hidratação. Então, acho que é uma estratégia inteligente até do Palmeiras começar. A gente não fala que o Palmeiras entregou a bola ou alguma coisa assim, mas deixou suas linhas um pouco mais compactas, né? Deixou as linhas um pouco mais, como a Grazi falou, mais compactadas, E o Inter foi aproveitando os espaços, mas também foi jogando nos espaços que o Palmeiras foi cedendo, né? Não tem como você cobrir também todo o campo. Mas eu acho que foi até inteligente do Palmeiras e nesses primeiros momentos, né, Grazi, que o Inter atacou e agrediu um pouco o time do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu sofrer, né? O Palmeiras conseguiu se manter de uma forma que não assim, você dá o espaço para o seu adversário, mas não tem um perigo iminente, né? Uma gestão de risco.
Então, Val, exatamente. O Palmeiras é um time muito inteligente, né? Principalmente quando ele não tem a posse de bola, mas a gente consegue se defender muito bem. A gente tem um sistema defensivo muito consistente, que consegue, mesmo não tendo essa posse de bola, mesmo sofrendo algumas ações da equipe adversária, a gente consegue se sobressair muito bem, consegue se defender muito bem. A gente interceptou bastante as jogadas internacional, então foi um período de sofrimento o início do jogo, mas que a gente conseguiu não sofrer tanto na questão de ter muitas chances internacional, que as meninas estivessem falhando, que a Júlia fosse muito acionada. Então o Inter teve a posse de bola, mas ele não estava conseguindo colocar isso em finalizações, em criação de jogadas, porque a gente estava muito, como eu já falei, compactada, a gente estava conseguindo se sair muito bem na marcação, a gente não estava dando espaço para o internacional, a gente estava vendo as meninas marcando muito bem ali no um contra um, a gente estava vendo bastante movimentação, impossibilitando o internacional de tentar realmente criar jogadas, porque a gente sabia que o internacional viria buscando, porque não tinha nada a perder, precisava ganhar o jogo, precisava ou pelo menos fazer um gol para levar para os pênaltis, né? E a gente sabia que o Internacional viria com tudo, porque já estava em desvantagem, que a gente tinha conseguido vencer lá no Beira-Rio. Então, o Palmeiras conseguiu se posicionar muito bem, as meninas do Belly conseguiram se sair muito bem nessa questão de não sofrer tanto realmente e entender para que aqui o Internacional iria vir, quais seriam as principais propostas do Internacional, principalmente no primeiro jogo. A gente viu elas tentando buscar o gol, buscando tentar infiltrar na defesa do Palmeiras. Mas não conseguiram, já que a gente foi um pouquinho mais inteligente, conseguiu realmente interceptar tudo e ainda bem que deu certo, porque depois o Palmeiras foi bem superior no jogo e a gente viu não só no placar elástico, mas na superioridade que o Palmeiras teve em questão de conseguir chegar mais na área do internacional do que ao contrário.
É isso aí. Uma coisa interessante que você falou é esse comportamento do Palmeiras, mesmo sem a bola, né? É importante a gente ressaltar que é um comportamento que tem que ser muito trabalhado, é um conceito de jogo, e o Palmeiras soube aproveitar essas situações hoje, né? E assim, o time do Internacional é um time forte, mas como você falou, o Palmeiras estava bem compactado, tem um sistema defensivo muito bom, tem um esquema que consegue aproveitar essas questões defensivas, né? Aproveitar a qualidade defensiva das nossas jogadoras. Hoje a gente tinha em campo a Agustina, que é a zagueira de seleção argentina, que é monstruosa, gigantesca. A Thaís, né, em campo também, que é uma jogadora que ela é extremamente versátil. Ela começou como atacante e evoluiu para outras posições. Hoje ela consegue jogar como volante, como lateral e como zagueira. Então ela consegue jogar em todos os cantos do campo. A gente só não viu ela ainda no gol, mas quem sabe um dia. E a Catrine hoje jogando como lateral também, além da Bruna Calderan, claro que é gigantesca. E no último jogo, literalmente deu a cabeça por salvar o time do Palmeiras, né? E hoje também teve a ajuda da Catrine ali pela lateral, que é muito grande também. E a Catrine e a Thaís foram convocadas para a seleção brasileira, né? Então a gente tem um sistema defensivo que é muito consciente, muito consistente e que ajuda muito. E que também ajudou muito quando o Palmeiras começou a assumir o controle do jogo, né? Chegou uma época que o Palmeiras assumiu esse controle, assumiu as ações do jogo e passou a dominar a partida. que foi justamente depois do gol da Chu. O Palmeiras conseguiu trabalhar muito bem, porque assim, a gente notou que o Inter povoava bastante o meio de campo, né, Grazi? E o Palmeiras conseguiu trabalhar os corredores, né, principalmente com a Chu e com a Maria. A Maria também fez gol já no segundo tempo, mas o Palmeiras conseguiu essa superioridade, conseguiu esse conforto maior no jogo para atacar, para agrediu o Internacional lá na frente, justamente depois do gol da Chu, né? E detalhe, a Chu tava até um pouco sem ângulo quando ela fez o gol, mas ela foi precisa, né?
Exatamente, a Chu, se a gente for olhar os números, né, foram 3 gols nessa final diante do Internacional. Ela fez o gol lá na vitória no Beira-Rio e fez 2 gols no Allianz Parque. Então foi uma semifinal mágica para a Chu, que ganhou a titularidade no jogo hoje, né, no Allianz Parque. E foi muito bem, conseguia fazer mais um gol, estava se movimentando bastante. Eu acho que a Chu tem sido uma das peças fundamentais para o Palmeiras, seja sendo titular, seja entrando no segundo tempo, dando assistências, ajudando na criação de jogadas, ou propriamente fazendo gols, que tem sido importantes para o Palmeiras, principalmente nessa fase de semifinal. A Maria é outra jogadora que vem sendo imprescindível. A gente estava falando dessa questão de que o Palmeiras sentiria muita falta da Bia. Como a gente sabe da qualidade da Bia, a gente sabe que sentiria realmente muita falta, mas como a gente sempre ressaltou da qualidade do elenco do Palmeiras, a Maria Alves, ela vem sendo uma das jogadoras que vem tendo um destaque muito positivo, né? Não só com gol, acho que o gol para ela hoje também é um prêmio pelo que ela vem jogando, mas ela vem fazendo ali pelos lados do campo, vem jogando muito bem, principalmente na dupla quando ela faz com a Bruna Caldeirão. Então, é uma jogadora que vem ganhando sequência e vem dando resultados e vem fazendo valer a pena por ela ser titular. Em relação à nossa defesa, a gente sabe, como você falou, tem jogadoras de seleção. A Agus, que é uma xerife, como a gente fala, que ela é muito importante ali. A Thaís, que foi convocada. A Catrine hoje, que fez a função de lateral ali junto com a Bruna Caldeirão. A Catrine também fez gol. A gente viu na transmissão o repórter falando que quando ela fez o gol de pênalti, ela até olhou para a Bia, né? Acho que a Bia ficou um pouquinho sem graça, mas tipo falando, olha, fiz o gol aí, merecia a convocação. Então, é uma jogadora também que vem sendo muito importante, ajudou muito ali na lateral. A Bruna Caldeirão nem se fala, tanto que no gol, eu acho que foi no gol da Maria Alves, que a Júlia Bianchi chutou, e a jogada começou com a Agus fazendo uma ligação direta, né? A Agus, ela não é boa só na bola aérea, não, ela consegue também fazer essa ligação direta, ela conseguiu fazer isso e a gente conseguiu depois disso conseguir um gol. Então, é muito importante como o Palmeiras coletivamente vai muito bem, tanto no sistema defensivo até o ataque. São jogadores que são muito importantes. Então, a gente hoje utilizou muita ligação direta, a gente hoje utilizou também essa construção de jogadas partindo da nossa defesa. Então, é muito importante você ter jogadoras de qualidade no sistema defensivo que tanto servem para apoiar, quanto elas servem para ajudar também no sistema ofensivo, quando necessário, né? Seja na bola aérea, seja nesse início de criação de jogadas. Então, é muito importante ver que a gente tem jogadoras de seleção brasileira e que vem fazendo um ótimo trabalho. Fora as outras jogadoras do meio-campo, que a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a partidaça da Bianchi, da Júlia Bianchi. A Duda Santos também foi muito bem. Hoje a Ari estava suspensa, né? Mas a gente sabe também quanto ela ajuda quando ela consegue atuar, mas é um elenco bem qualificado e que merece demais. A gente está comemorando até agora essa vaga na final, porque realmente é um elenco que fez por merecer.
É um elenco que fez por merecer, é um elenco que tá aí brigando, né? Cara, acho que, assim, é um elenco que tá muito consciente, né? Que tá muito consistente. A gente vai falar de algumas peças, como você falou, mas eu queria falar com você a respeito justamente. Você citou a Chu bastante, a importância dela, a Maria Alves também dão uma certa profundidade para o time do Palmeiras, né? Ajudam bastante na construção, ajudam nessa questão de criação, né, do jogo. Eu acho isso super importante. E tem também o fato das nossas defensoras, como você citou, que estão muito bem, que conseguem cumprir mais de uma função, mas Tem uma pessoa que eu queria citar agora, antes de falar dessa questão do meio de campo, que muitas vezes a gente não cita, que é a Julie. A Julie, ela veio de uma evolução muito grande nesses últimos tempos do Palmeiras, né? Ela fez uma defesaça hoje. No jogo passado, eu acho que ela foi responsável por conseguir que o Palmeiras saísse sem levar gols, né? Como diria o Abel, baliza zero. Ela foi uma das responsáveis por isso. Ela vem tomando cada vez mais à frente de jogadas perigosíssimas, né? Ela consegue sair com muito mais consciência de espaço. Eu acho que ela cresceu muito, assim. Ela é uma goleira muito boa, já não é de hoje, a gente já sabe, a gente já conhece o trabalho da Julie. Ela tá no Palmeiras desde 2019, mas essa sequência que ela ganhou com o Ricardo Belli esse ano mostra, o quanto que o trabalho é importante ter essa sequência, essas minutagens, para ela evoluir cada vez mais, né? E deu para ver que ela evoluiu bastante, né?
Exatamente, hoje ela foi muito importante, principalmente ali no primeiro tempo, que você falou que ela fez uma defesaça, acho que foi numa cobrança de falta do Internacional, que a bola acabou desviando, e normalmente quando ela desvia, às vezes, como a gente costuma falar, mata o goleiro, e no caso mata a goleira, né? Porque ela fica sem um poder de reação muito grande quando a bola desvia e você não sabe, você tá esperando que a bola vai para um lado e ela acaba indo para o outro. E ela fez uma defesaça hoje que ajudou muito, porque se a gente também sofre um gol naquele momento do jogo, talvez a gente fala o psicológico das meninas, né, que é realmente muito bom, mas não é bom você tomar gol, principalmente em uma semifinal. E o Palmeiras conseguiu se dar muito bem nesse lance da Julie quando aconteceu, mas no jogo contra o Beira, no Beira-Rio, ela foi muito importante, né? A gente saiu com o resultado de 1-0 muito sim por conta dela, pelas boas defesas que ela fez, mas não é só nessa semifinal que ela vem se destacando. Nos outros jogos, mesmo quando a gente consegue fazer goleadas, né, que tem sido uma coisa bastante constante do Palmeiras, ela consegue salvar ali atrás. Então, às vezes o placar ele é elástico porque a Julie consegue fazer boas defesas, consegue não deixar a nossa defesa ser vazada. Então, acho que isso dá muita confiança para ela, principalmente por essa sequência que ela vem tendo, como você falou, com o Ricardo Belli. Eu lembro que quando eu entrei na análise, a gente fazia os questionamentos sobre quem seria titular e tudo mais. E você sempre perguntava se a gente ia manter a Julie, como que seria, se daria uma chance para a Tati, que também vem entrando, vem dando resultado. Então, acho que ela está fazendo por merecer ser realmente titular, vem evoluindo bastante, vem crescendo. Eu acho que isso dá muita confiança para a jogadora, ajuda muito no elenco, porque quando você tem jogadoras confiantes que sabem o que elas estão fazendo, é muito mais fácil você conseguir ter bons resultados, você conseguir jogar mais, jogar melhor, né? Então, vem sendo muito importante, vem sendo realmente uma das peças fundamentais ali para o Palmeiras, porque a gente fala que o Palmeiras tem um ataque muito bom. A gente for olhar os números, o Palmeiras tem um ataque avassalador, mas a nossa defesa também não sofre muitos gols, entendeu? Então é uma coisa bastante equilibrada, né? E isso tem sido muito por conta realmente da Júlia, que vem fazendo boas partidas, vem salvando a gente em momentos que a gente acha que pode até, nossa, a gente vai tomar o gol nesse momento, com o jogador saindo cara a cara, com chances bem mais claras, e ela faz umas baitas defesas. Então, acho que é muito importante e vale muito a pena realmente destacar a Júlia nesse momento, porque ela é uma das jogadoras que ajudou bastante nessa campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E a gente espera que ela possa ser mais fundamental ainda na final, né? Que o nosso ataque esteja inspirado e que a nossa defesa também.
O Palmeiras, tá com uma defesa que ninguém passa, né? Feliz é aquele que tem o Everton e Julie no time. Então, falando um pouquinho também dessa questão do meio-campo que você citou antes, o Inter conseguiu povoar bastante o meio de campo, né? Isso dificultou um pouco o jogo do Palmeiras, na primeira partida, mas o Palmeiras teve essa leitura, né? O Palmeiras conseguiu fazer com que o Inter nesse jogo ficasse um pouco mais exposto, até porque o Palmeiras estava com a vitória, estava com o resultado na mão, já tinha uma vantagem, né? E isso fez com que o Inter precisasse ficar um pouco mais aberto e vir mais para cima. E o Palmeiras conseguiu aproveitar, mas não só isso, né? Acho que o Palmeiras conseguiu criar bastante espaços, né? Conseguiu interferir bastante no jogo de uma forma super positiva. A movimentação das meninas, porque assim, o que eu percebi, principalmente durante o primeiro tempo, o segundo tempo foi um pouco mais pegado, foi um pouco mais disputado, né? Até porque o Inter já estava no all-in no segundo tempo, o Palmeiras vencendo aí com uma vantagem de 2 gols, o que eu pude perceber é que o Palmeiras conseguiu movimentar a bola, né? E isso não passou apenas pelas laterais, que eram os lugares onde tinha um corredor maior. Isso passou também muito pelo meio de campo, né? E a Júlia Bianchi foi essencial nesse primeiro gol do Palmeiras. Eu vou falar só do primeiro gol agora, porque depois a gente fala do segundo tempo, onde teve o resto dos gols. E a Júlia Bianchi foi essencial, foi assistente, né? Foi garçom nesse primeiro gol. E eu até brinquei no Twitter depois que não sei se pode jogar de gala, né? Porque hoje a bichinha tava jogando digno de prêmio, né? Então, acho que foi um coletivo importante. E fazer essa movimentação, atrair a marcação do Inter, que é uma marcação forte também, né? Conseguir controlar as ações do jogo e sair com essa vantagem pro intervalo foi muito importante pro Palmeiras nessa primeira etapa, né, Grazi?
Sim, o jogo hoje foi bem diferente do jogo no Beira-Rio, né? Já que o jogo no Beira-Rio foi bem truncado, foi um jogo de quase nenhuma chance assim, claríssima de gol de ambas as equipes. A gente viu pelo placar, né, já que normalmente no Brasileirão Feminino a gente sempre vê jogos com muitos gols, e o Palmeiras conseguiu vencer suado com 1-0, com gol de letra da Show, um golaço. E o jogo de hoje foi totalmente diferente, né? A gente viu um jogo mais movimentado, com mais liberdade para o Palmeiras conseguir criar as jogadas, viu? Essa criação de jogadas passando muito pelo meio campo. No jogo no Beira-Rio a gente não estava conseguindo se sobressair muito bem, as meninas estavam sendo bem marcadas, como você falou, o Internacional tem uma marcação muito precisa, né? O elenco do Internacional é muito forte, a gente sabe das jogadoras que tem, então a gente esperava realmente um jogo truncado, mas o Palmeiras, é impressionante como o Palmeiras consegue jogar maravilhosamente bem quando vai para o Allianz Parque, né? Principalmente porque a gente nota a diferença. No jogo contra o Grêmio também foi a mesma coisa, quando a gente perdeu lá no Sul, mas no Allianz Parque conseguiu reverter a vantagem e jogando bem melhor do que tinha jogado no Sul. Então, é uma coisa bastante para a gente notar realmente que o Palmeiras sobressai no Allianz. E realmente hoje, no jogo contra o Internacional, a gente conseguiu se movimentar, conseguiu criar mais chances, conseguiu ter... conseguiu chegar mais na área adversária do Internacional, e isso foi muito em função realmente do meio campo. Quando a Júlia Bianchi ela está inspirada, realmente é outra coisa, é uma coisa fora de série o quanto ela vem se destacando no Palmeiras, vem ajudando com assistências. Então, ela, quando a bola passa ali pelo meio campo, a gente já sabe que ela vai ajudar muito. Ela, a Duda. O primeiro gol foi um golaço, né? A gente viu que o Palmeiras estava realmente muito atento, porque partiu de uma... Eu não sei se caracteriza, mas foi tipo uma roubada de bola, porque o Internacional estava tentando sair e a Duda conseguiu pegar a bola, conseguiu passar para a Júlia, que passou para a Chu. Então, é um Palmeiras que estava muito atento no primeiro tempo também, como a gente já falou, que conseguiu se sobressair tanto no início, que o Inter estava sendo superior, estava com mais posse de bola, estava tentando chegar mais no gol do Palmeiras, quanto a gente viu o Palmeiras mais atento também quando tomou as ações do jogo, né? O gol saiu justamente por isso, a Duda tá bem atento na hora que o Internacional tentou sair, e a gente viu um golaço pela construção da jogada que foi, a gente viu ali muito pelo lado direito, né? A gente tentando fazer essas jogadas, a Júlia realmente hoje foi muito bem, ela quase deu 2 assistências, né? Porque no gol da Maria Alves, ela cruzou e a goleira fez a defesa e sobrou para Maria. Mas quase que ali, assim, uma outra assistência. Então, hoje foi realmente uma partida muito boa da Júlia. O meio-campo do Palmeiras foi muito participativo. E a gente sabe que quando isso acontece, a chance da gente sair vitoriosa é muito maior. Quando você vê que a Júlia vem participando muito. Teve um jogo no Paulista também, que ela entrou no segundo tempo e deu outra cara para o jogo. Então, é muito importante quando você tem essas meninas de titular, a Duda, a Júlia. Como eu já falei, a Ari não estava, mas ela estava suspensa, né? Mas a gente sabe quando o meio-campo do Palmeiras é bastante participativo, a gente consegue ter uma quantidade maior de criação de jogadas, consequentemente mais finalização, consequentemente mais chegadas à área da adversária, a gente consegue construir e fazer gols, né, que é o mais importante. Então, o primeiro gol hoje foi muito bem feito, foi muito bem trabalhado, mostrou realmente uma atenção do Palmeiras e a gente realmente fica muito feliz com isso, pela boa fase das meninas.
Pronto. Estou satisfeito.
Todos somos um. Avante e palestra!
Vamos! O melhor é ser campeão.
Grazi, é muito bacana falar isso, né? E não só a Júlia, mas a gente tem que citar também a partidaça da Duda Santos, né? Pelo meio campo. Ela é muito importante, não só questões ofensivas, mas na marcação. Ela que recupera bastante a bola, né, pelo caminho. Não só a Duda, como a Carol Baiana, que hoje eu vi ela mais pelo meio campo, também ajudou bastante. Foi mais discreta, é claro, a partida dela, mas foi uma partida muito boa, muito consistente. E a Camilinha, porque assim, quando saiu a escalação, acho que todo mundo ficou um pouco assustado, porque o campinho do Palmeiras mostrava a Camilinha como uma terceira zagueira ali, né? E não foi assim, a Camilinha jogou pelo meio campo, que é onde ela é mais confortável, né? Onde ela se sente mais confortável. E a Camilinha foi muito brava na marcação hoje também, né? Acho que foi isso deu um diferencial para o time do Palmeiras, que marcando alto, conseguindo recuperar a bola, impedia que o Inter jogasse, forçava que o Inter fizesse bola esticada, né? As próprias jogadoras do Inter, quando saíram para o intervalo, falaram que faltou aproximação do time delas, que elas não conseguiam trocar esses passes. E o futebol feminino, a gente nota que não tem uma característica muita de troca de passes, né? Tem essa característica de tentar agredir o adversário girando a bola, enfim. Isso foi super importante. E aí veio o segundo tempo, né, Grazi? O segundo tempo o Inter começou agredindo mais, né? Querendo realmente conseguir o resultado, né? E buscando e conseguir um gol de empate com a Mileninha, que eu quero fazer um parênteses aqui, é uma grande jogadora, é muito boa. E, enfim, eu acho que o Inter entrou no segundo tempo com a intenção de agredir o Palmeiras. E o Palmeiras, no segundo tempo, entrou com a intenção de ficar um pouco mais na dele, como foi no início do primeiro tempo, mas aí teve um percalço aí no meio do caminho e o Inter acabou conseguindo um gol de empate, que foi importante para incendiar o jogo também, né, Gra?
Sim, Val. Rapidamente falando sobre a Camilinha e a Catrine, porque a gente sempre fala de quando as duas estão jogando juntas, que uma sempre está ajudando a outra, né? Hoje a gente realmente tinha visto na escalação, estava se perguntando se a Camilinha ia jogar de zagueira, o que o Belly estava pensando. A gente viu a Carol ali mais no meio campo e a gente estava pensando o que aconteceu, o que ele estava pensando para o jogo de hoje, que realmente a gente foi pega de surpresa. Mas a Camilinha, ela atuou mais ali no meio de campo, ela teve muito mais liberdade, né? Ela não ficou tão presa ali na lateral. E acho que isso foi muito importante para ela também, porque ela conseguiu ser muito ofensiva, conseguiu ajudar muito ali na marcação. Então, ela fez uma partida muito boa hoje. Acho que não merece críticas pela boa partida de hoje que ela fez. Então, é legal ver ela ali no meio de campo, né? Porque a gente às vezes tá acostumado vendo ela na lateral, às vezes a gente fala que ela sofre um pouquinho ali quando às vezes ela não consegue acompanhar, mas achei que foi uma boa tática do Belly colocar ela nessa posição, que é uma coisa que a gente sempre vem falando, né? Que a gente sabe que o Palmeiras tem posição, tem a posição, mas os jogadores elas fazem diversas funções, né? A Camilinha a gente vê ela na lateral, mas ao mesmo tempo ela já tá ali no meio campo avançada, buscando, ajudando na criação de jogadas, voltando para fazer a marcação. Então acho que isso é bastante legal. E o Palmeiras, a gente estava com a vantagem de 1-0. A gente viu o Internacional bem melhor no início do jogo, mas depois a gente conseguiu equilibrar as ações, como a gente já falou. Mas a gente tomou um gol ali numa desatençãozinha, que acontece realmente, né? Como você falou, um acidente de percalço, e que serviu tanto para incendiar o jogo quanto para ligar o alerta do Palmeiras, porque a gente estava com 1-0, estava fazendo 2-0 no placar agregado, mas o Internacional fazendo um gol colocaria ainda na disputa, pelo menos pela busca dos pênaltis, né? E aí a gente sofreu um gol, ficou 1-1, e a gente queria saber como que o Palmeiras ia reagir a partir disso. Só que aí, novamente, teve um acidente de percalço, e dessa vez foi bom para o Palmeiras na questão de que o Inter teve uma jogadora expulsa, né? Então, o jogo ele já melhora nessa questão, porque quando o time tem um a menos, normalmente, ele talvez vá recuar um pouco, ele talvez não vá se expor tanto, e o Palmeiras, com um a mais, poderia tentar criar mais jogadas, tentar chegar novamente com mais facilidade à área do Internacional. Então, acho que foi muito importante o segundo tempo do Palmeiras em relação a saber se comportar depois de ter tomado o gol de empate, e logo em seguida a gente conseguir fazer um 2-1, que conseguiu até depois acabar nesse placar elástico que a gente fez, mas também muito em função que a gente sabe de que quando realmente acontece uma expulsão, o time que tem um a mais, ele consegue se sobressair, né? São raras as vezes em que isso acontece ao contrário, que a gente sabe que isso pode acontecer no futebol. Mas o Palmeiras conseguiu logo retomar as ações, conseguiu novamente chegar realmente à área do Internacional. Então, a gente tomou um gol de empate, se viu de alerta. A gente já estava começando com o placar de 1-0. O Belly deve ter pensado que ia, pelo menos, diminuir um pouco a intensidade, né, e tudo mais. Mas a gente sofreu, mas logo em seguida conseguiu fazer 2, 3, 4, e a gente sabe quando o Palmeiras consegue ter uma maior liberdade para continuar jogando, para ter mais espaços, principalmente com a Internacional com uma menos. Então a gente sabe que o Palmeiras consegue ser muito intenso e consegue ser muito efetivo quando necessário, né? Então foi um segundo tempo muito bom para o Palmeiras. A gente conseguiu fazer mais gols, mas não foi só por isso, né? Porque a gente viu que o Palmeiras ligou o sinal de alerta e conseguiu se impor novamente na partida e conseguiu esse grande resultado.
Como você falou, você acabou citando aí a expulsão, né? A árbitra pegou uma irregularidade, uma falta da Sorriso em cima da Chu. A Chu saiu em contra-ataque, então tava somente a Chu e a goleira, e a Sorriso veio e deu uma falta, né? Cometeu uma falta em cima da Chu. Então a Chu foi extremamente importante no jogo, que fez várias ações. Ela fez 2 gols e ainda sofreu uma falta, né? Então ela foi praticamente a dona do jogo nessa partida, né? Não só nessa, como no Sul também, que ela bagunçou bastante com a zaga do Inter. E o Inter é um time muito forte, né? Acabou que perdeu um pouco da sua força, porque a Sorriso é uma grande zagueira, né? E aí o Inter, com uma a menos, começou a sofrer mais, né? O Palmeiras teve um pouco mais de liberdade para criar, conseguia encontrar mais espaços, né? Se no primeiro tempo faltou só mais um golzinho para coroar a questão ofensiva do Palmeiras, né? No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu canalizar isso, deu muito trabalho para Vivi, né? Vivi, que é ex-Palmeiras também, deu muito trabalho para a goleira do Inter. E ainda teve um pênalti, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas foi o Palmeiras conseguiu ser superior nesse momento, né? Acho que isso é importante, porque a gente vê, como a Grazi falou, é raro, mas acontece, né? Tem time que, quando o adversário tá com a menos e se fecha mais, né, por conta disso, fica mais retraído e não consegue fazer as movimentações para agredir o adversário. O Palmeiras não, o Palmeiras conseguiu. E também teve o fato de que o Inter não baixou o ímpeto, né? Mesmo com uma jogadora a menos, sabia que precisava do resultado e estava no all-in, estava no tudo ou nada ali. Eu acho que desde o início do jogo, o Inter já entrou nesse tudo ou nada, já entrou com essa mentalidade de tipo, aconteça o que acontecer, a gente vai jogar o jogo da nossa vida, porque sabia que a equipe do Palmeiras seria uma equipe difícil de bater, ainda mais jogando em casa, ainda mais jogando com uma vantagem. Então, acho que isso para o Inter foi uma partida muito digna, né? Mesmo com uma jogadora a menos, elas não se retraíram. Elas sofreram, tiveram que abaixar um pouco as linhas também, né? Porque o Palmeiras estava agredindo, estava incomodando, estava o tempo todo. O Palmeiras se manteve quase que o jogo inteiro depois da expulsão no campo de ataque, né? Pressionando o Inter para trás. Mas mesmo assim, o Inter tentava sair em contra-ataque, tentava agredir o Palmeiras, tentava chegar na Vivi, né? Teve no finalzinho, o Inter conseguiu chegar algumas boas vezes, mas não conseguiu incomodar tanto. A marcação do Palmeiras estava muito atenta. Como a gente falou, não só as meninas que já estavam em campo, mas também as que entraram depois, né? O Ricardo Belli deu chances, deu minutagens também para a Otília, que sofreu pênalti, deu minutagens para Dandara, Tainara também entrou. Então, acho que foi importante para a gente ver esse coletivo funcionando também, né? Já com o jogo na mão, assim, vencendo de 4-1, o Palmeiras foi rodando suas peças. A Oti entrou ainda quando estava 3-1 para a saída da Chu, né? Que estava super cansada, o jogo foi de manhã. Então é um jogo que querendo ou não, é cansativo, né, Gra? Mas eu acho que a gente pôde ver hoje, que assim, se eu fosse definir a partida de hoje, em todos os aspectos táticos e técnicos, o Palmeiras fez uma partida quase perfeita, né? Se não fosse esse gol, que foi um gol que eu achei esquisito, eu não tava nem esperando esse gol, mas se não fosse esse gol, eu acho que o Palmeiras teria feito a partida perfeita, né?
Sim, sim, eu tô lembrando das nossas aulas de análise Verdão, de quando a gente fala de que o Palmeiras, de que a equipe jogou bem, né? E é quando ela consegue cumprir as suas funções em campo, e o Palmeiras realmente hoje conseguiu fazer isso. Conseguiu marcar muito bem, conseguiu impedir que o Inter ganhasse, conseguisse espaços, né? O Palmeiras conseguiu chegar com muita facilidade à área do Grêmio ou do Inter, conseguiu criar muitas chances, conseguiu ter muitas finalizações. A gente viu um placar que foi de uma goleada, mas que realmente, porque o Palmeiras conseguiu ser efetivo, mereceu ter esse placar pelas oportunidades que teve, e não foi um placar que caiu do céu, de algumas, por exemplo, falhas do Internacional, que a gente conseguiu aproveitar e fez esses gols. Não, o Palmeiras conseguiu construir jogadas para que esses gols saíssem, né? Então, o Palmeiras cumpriu muito bem as funções, como a gente já falou, quando o Internacional estava com a posse de bola, estava tentando infiltrar a defesa do Palmeiras, não conseguiu, porque a gente estava com a marcação muito bem feita, estava se posicionando muito bem, estava muito compactado. Então, se não fosse realmente o gol que o Palmeiras tomou, teria sido realmente uma partida taticamente, tecnicamente perfeita, pelo que a gente apresentou em campo hoje, e não mudou muito desde quando o Belli fez as substituições, né, que a gente também não sofreu tanto. A Otília entrou, foi ela quem sofreu o pênalti, aí teve a Dandara também, se eu não me engano a Rafa Andrade entrou, a Tainara, ali mais para compor realmente o sistema defensivo. Então, são jogadoras que entraram, que não comprometeram, que inclusive ajudaram, né, até para sair o quarto gol do Palmeiras com a Otília sofrendo o pênalti. Então, o Palmeiras realmente, coletivamente, foi muito bem, mereceu a grande vitória que fez. O Internacional teve muita dificuldade, principalmente depois da expulsão da Sorriso, que fez o torcedor do Palmeiras sorrir. Eu precisava falar isso. Mas foi muito importante o jogo de hoje para a gente ver, né, como o Palmeiras realmente funciona coletivamente, de tantos outros jogos que a gente já viu, individualmente, algumas jogadoras buscando a responsabilidade, como a gente já viu no meio-campo, no sistema defensivo, ali no ataque. Você, como você falou, a Cara hoje, que estava um pouquinho mais recuada ali no meio de campo, mesmo que não tenha feito uma espetacular partida, ela conseguiu ajudar bastante o Palmeiras no seu modo, no que foi pedido pelo Belly, imagino. Então, foi um jogo do Palmeiras muito, muito bem feito. Então, acho que essas minutagens que você falou também são importantes, tanto para as jogadoras, né, para elas ganharem confiança ali, para elas estarem participando desse momento especial do Palmeiras, mesmo que entrem no segundo tempo. A gente viu que o Palmeiras também, quando faz gols no segundo tempo, tem algumas participações de jogadoras que vêm do banco de reservas. Então, é como o Belly sempre fala, né, já que ele não tem um time titular nem um time reserva, são todas ajudando, e o jogo de hoje serviu para mostrar isso também, Val.
Pois é, foi um jogo que, como você falou, né, dos conceitos que a gente estudou aí, o Palmeiras jogou bem, conseguiu cumprir todos os objetivos dentro de campo, né, rodar a bola, circular, conseguir agredir o adversário, não deixar o adversário jogar, às vezes deixar o adversário jogar, porque é impossível você ser intenso os 90 minutos de jogo, mesmo com uma menos, é difícil, né? Ainda mais no calor, mas o Palmeiras conseguiu segurar, conseguiu sufocar o Inter, obrigava o Inter a fazer jogadas que não queria, né? O Inter muitas vezes não queria, obviamente, ficar esticando a bola toda hora, né? Nenhum time quer ficar esticando a bola toda hora, mas tinha hora que precisava, porque a marcação do Palmeiras não deixava o Inter jogar, né? É algo que é bem, bem interessante da gente observar, porque o Palmeiras tem uma proposta de jogo muito bem definida, né? O Belly tem essa característica, e é um time que é muito intenso, que gosta de jogar muito para cima e que tenta cumprir com seus objetivos, né? E aqui só para quantificar, né, o quanto que o Palmeiras foi efetivo no primeiro tempo, os dados do segundo tempo a gente ainda não tem, não saiu no na onde a gente pega os dados. Mas a Globo, como estava fazendo a transmissão no Sport TV, né, colocou para a gente os dados do primeiro tempo. Palmeiras vencendo por 1-0. O Palmeiras teve 59% de posse de bola e teve uma precisão de passes de 78%. Isso é bem, bem alto, né, bem relevante. Enquanto o Inter teve 63%. E o Palmeiras obrigou o Inter a fazer 7 desarmes durante o primeiro tempo. Então, é algo que a gente precisa observar, né? Algo que a gente precisa avaliar, porque essa questão também é de tentar forçar o adversário a forçar o seu erro, é algo que acaba tendo que o adversário tendo que mudar o jogo dele para te atrapalhar, né? Então acho que o Palmeiras conseguiu propor bem o jogo, conseguiu ditar o ritmo, né? Eu acho que isso é importante para uma equipe que quer ter essa consistência, né? Propor o ritmo de jogo. E aí eu já até falo com você, Gra, porque com essa vitória a gente conseguiu classificar para Libertadores, a gente vai enfrentar diferentes equipes de fora do Brasil, então vai ser... são jogos difíceis, né? Libertadores já é difícil por si só. E ainda, nesse bolo aí de jogos, o nosso adversário foi definido agora de noite, né? Que é o Corinthians. Então a gente vai ter um desafio grande também pela frente, né?
Exatamente. Quando você falou comigo sobre a participação no podcast, e aí eu tava até pensando no que eu já ia falar, pensando nas pautas do pod, sobre esse pós-jogo, e até porque a gente já saberia quem seria o nosso adversário, eu tava imaginando que o Palmeiras, na primeira fase do Campeonato Brasileiro, a gente não conseguiu vencer os times considerados grandes do Paulista, né? A gente empatou com a Ferroviária, empatou com o Santos, empatou com o São Paulo, empatou com o Corinthians, que tem sido um dos adversários mais difíceis da gente enfrentar. Então, se a gente realmente quiser ser campeãs, a gente vai ter que quebrar um tabu aí de conseguir vencer o time paulista no Campeonato Brasileiro, né? Já que a gente vem de sucessivos empates, a gente perdeu no meio da semana para o Santos, mas foi pelo Campeonato Paulista, então a gente, entre aspas, não conta, mas no Campeonato Brasileiro a gente vem de muitos empates contra esses times, então tem que jogar com um foco ainda maior contra o Corinthians. Vai ser, eu imagino que vai ser realmente uma grande final, pelo que as duas equipes propõem, né? A gente sabe que assim como o Palmeiras, o Corinthians também fez uma campanha muito, muito acima da média pela qualidade das meninas. Independente de ser rival, a gente sempre elogia, sempre fala do quanto elas vêm jogando bem também, né? Então, Acho que o futebol feminino ganha muito com isso, como um derby numa final. Tem tudo para ser um jogaço pela qualidade do elenco das meninas. A gente já viu isso na primeira fase do Campeonato Brasileiro, no empate que aconteceu na Neoquímica Arena, né? Dessa vez a gente não tem a Bia Zanerato, elas também não têm algumas jogadoras que saíram para o exterior, mas tem tudo para ser realmente um grande clássico. Então a gente vai ter que focar, vai ver no que tem para melhorar comparado ao primeiro jogo que aconteceu na primeira fase do Campeonato Brasileiro. E é possível um título, né, Val? A gente tem isso na cabeça porque a gente já viu o que as meninas mostraram, sabe, da competência delas nesse campeonato brasileiro, pela ótima campanha que a gente fez a segunda melhor campanha, tem um ataque muito, muito competente, tem uma defesa muito consistente, então a gente fica muito feliz por essa fase das meninas, por essa grande final que vai acontecer, que tem tudo para ser um jogão. É o maior clássico do mundo, como a gente fala, né? Já que isso já ultrapassa realmente a questão de futebol masculino, porque a gente também entende que isso agora faz parte do futebol feminino, já que o Palmeiras agora tem um time feminino, então é muito importante e tem tudo para ser um jogão, né? Então, a gente passou pelo Internacional jogando muito bem, foi uma semifinal grande, né? A gente sabe que o Inter tem time muito qualificado, então, apesar da goleada, a gente sabia que seria... poderia ser bem difícil, então, pela qualidade técnica do adversário, mas tem tudo para ser uma final, uma ótima final, já que a gente sabe agora o nosso adversário, o Corinthians passou pela Ferroviária, né, que também é um time com bastante tradição no futebol feminino, mas a gente sabe que pode, sim, conquistar o título, pode pensar grande desse jeito, porque o outro time é qualificado, mas a gente confia nas meninas também, né?
E não só nas meninas, né, Grazi, mas também no trabalho que a comissão técnica vem fazendo. A gente sempre bate nessa tecla, porque é algo que é muito... A gente enxerga coerência no que ele faz, no que o Ricardo faz, no que toda a comissão... E quando a gente fala no Ricardo, a gente fala toda a comissão técnica do Palmeiras, né, que está envolvida nesse aspecto. E é um trabalho que a gente sempre defendeu por conta dessa coerência, por conta de enxergar essa coerência, de enxergar que ele tem consciência do time que ele tem, que ele tem consciência do que o Palmeiras pode fazer e do que o Palmeiras não pode fazer. E ele sempre exige aquilo que o Palmeiras pode fazer. A gente vai deixar esse papo mais da derrota para o Santos para falar na live de hoje, né, que vocês estão ouvindo na segunda-feira. Mas é uma questão muito... assim, a gente acabou de sair de uma derrota para um adversário forte, que é o Santos. Tudo bem que estava com o time meio misto, mas a gente já veio para enfrentar um rival que é forte na marcação, que deu muito trabalho na primeira fase do Campeonato Brasileiro, que tem uma goleira que é muito boa também, muito consistente, e o Palmeiras conseguiu golear. Eu acho que nem a gente, assim, no nosso maior otimismo esperava uma goleada, né? Eu acho que isso deu para ver o potencial do time também. É um trabalho muito, muito bem feito, né? E eu acho que o título, a gente acredita que pode vir, mesmo sabendo da dificuldade de enfrentar um adversário, como é o caso do Corinthians, a gente consegue visualizar, né? A gente consegue visualizar um título coroando. Tudo bem, se não vier, cara, a gente vai ter que entender por quê, mas a gente sabe que tem um adversário muito difícil. Mas é bem, assim... Tem a possibilidade, sim, como a gente diria ali no grupo internamente, existe um mundo que a gente pode ser campeão, sim, campeão brasileiro, e com todo o respeito ao Corinthians, a gente sabe do trabalho delas, mas a gente sabe do nosso também. Então, acho que existe a possibilidade, sim, de ter um título coroando toda essa trajetória por conta do trabalho coerente, né? E sabemos que vai ser um jogão porque o Corinthians é um time que está muito forte, que vem de uma sequência muito boa, que vem não só desse ano, né, tanto do ano passado. As meninas vão tentar o tricampeonato, né? Então acho que é um adversário que a gente tem que olhar com muito respeito e muito cuidado, mas que não pode abaixar a cabeça, né? Tem que jogar com o máximo que o Palmeiras tiver.
Como você falou, Val, não só das jogadoras, mas realmente da comissão técnica, né? Porque A gente nota um trabalho espetacular do Abel no Palmeiras masculino, né? Mas a gente também tem que reconhecer bastante o trabalho que o Ricardo Belli vem fazendo no feminino. Porque, às vezes, não adianta você realmente ter um elenco todo qualificado se você também não tem um técnico competente para fazer aquele time jogar, né? E o Belli, a gente vem notando o quanto ele é estudado, o quanto ele sabe fazer com que essas meninas joguem, tenham tranquilidade para fazer essa criação de jogadas, para fazer a função que ele determina ali no campo, seja na posição que elas atuam ou não, porque a gente já viu, né, a versatilidade de algumas jogadoras que são laterais e jogam ali no meio campo, são volantes e jogam na defesa, ou, por exemplo, a Carol Baiana, que joga mais como atacante, e hoje ela fez um pouquinho mais de uma função de meio campista. Então, são essas coisas que a gente vem observando no Palmeiras feminino que realmente dá muito orgulho. O trabalho de uma comissão técnica séria, que vem buscando ajudar muito nesse retorno do Palmeiras no Palmeiras feminino, no futebol feminino, né? Então, realmente tem que valorizar bastante o trabalho do Belli, porque a gente sabe o quanto ele faz, o quanto ele dá duro para fazer esse time jogar, para ajustar o que está errado. Diversas vezes a gente chegou aqui falando sobre a percepção de jogo dele, de algo que não deu certo no primeiro tempo, ele conseguiu fazer isso no segundo tempo, a gente conseguiu sair com a vitória, conseguiu ampliar o placar, porque a gente teve a derrota pro Grêmio, por exemplo, mas o Palmeiras não havia jogado mal lá no Sul, e a gente conseguiu reverter no Allianz Parque, né? Foram dois jogos de mata-mata em que a gente conseguiu sobressair contra adversários muito fortes lá do Sul, já que o Grêmio e o Inter, né, são dois rivais lá no Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu vencer os dois e conseguiu vencer jogando bem, que é o que a gente preza muito e com que a gente ainda fica mais feliz que o Palmeiras feminino faz isso, né? Então a gente conseguiu golear, mas conseguiu mostrar um futebol muito bonito de se ver, independente do adversário ser forte ou não, a gente conseguiu mostrar o nosso futebol. Então, isso passa realmente muito pela comissão técnica. Então, como você falou, se o título vier no caso, ele vai ser para coroar esse grande projeto. Se ele não vier, a gente vai entender, vai ver que não deu certo, mas vai saber, né, que realmente já é uma grande, já é um fato histórico as meninas estarem na final. A gente vê o projeto crescendo, vê o projeto evoluindo, e eu acho que isso é o que vem sendo mais importante até para o torcedor palmeirense, que vem acompanhando. A gente chega, fica com os olhos brilhando quando vê nas redes sociais a torcida aderindo, comentando no post do Palmeiras feminino, ou seja, em posts de próprio perfis, assim, falando, torcendo pelas meninas. Então, eu acho que esse carinho que fica para elas também, elas vão dar tudo de si para conquistar esse título em cima de um grande rival, de uma grande equipe. Então, a gente realmente fico feliz pelo que foi apresentado até aqui no Campeonato Brasileiro. Foi um grande jogo contra o Internacional, tanto no Beira-Rio, né, já que a gente conseguiu sair de lá sem sofrer gols. Foi um jogo mais truncado? Realmente foi. Mas a gente conseguiu fazer aquilo que era necessário. A gente conseguiu vencer, independente de ter sido 1-0 ou se fosse 3-0, mas a gente conseguiu fazer a nossa função em campo, conseguiu sair vencedor, e isso foi o mais importante. Vir com a vantagem para o Allianz Parque de 1-0, que seria muito importante. Então, no Allianz Parque, o jogo de volta foi uma coisa muito boa, né, de se ver, de como foi, de como a gente já falou que o Palmeiras deu um pouco a posse de bola para o Internacional no início, mas conseguiu equilibrar a partida logo em seguida. Então, eu acho que é uma das coisas em que a gente pode passar o dia inteiro falando sobre as qualidades do Palmeiras feminino, da comissão técnica e desse projeto que as meninas vêm fazendo, que a gente realmente passaria aqui o dia falando para vocês que estão ouvindo a gente sobre como o Palmeiras feminino vem crescendo e vem sendo valorizado, e a gente dá muito valor a isso e fica muito feliz por todos que compõem essa grande equipe, né?
Falou tudo, Grazi. Acho que você foi perfeita na sua colocação. E eu vou aproveitar essa deixa, vou chamar minha amiga Laysa Rodrigues, que estava lá cobrindo o jogo, e em loco no Allianz Parque.
Fala, galera, tudo bem? É a Laysa. Tô aqui pra falar um pouquinho desse jogo que pegou fogo aqui no Allianz Parque. No comecinho do jogo, né, bem no comecinho, a gente via lá pela direita Bruna Calderan, a Chu no meio e a Maria Alves lá na frente. Quando eu vi isso, eu já sabia que seria um lado bem correria. O Palmeiras já vinha criando bastante jogadas, né, por esse lado, com a Bruna e a Maria. A gente já vinha comentando aqui bastante isso no podcast. No primeiro jogo, esse foi... as nossas jogadas foram criadas principalmente nesse lado, né, nesse corredor direito. Mas nesse jogo, não demorou muito para que a Maria invertesse de lado com a Carol Baiana. A Maria Alves, então, ela veio para a esquerda e conseguiu começar a fazer uma boa ligação com a Catrine, que estava também bem ligada no jogo, jogou muito bem. O jogo começou pegado, o Inter estava tentando atacar, mas o Palmeiras estava marcando bem e passou a dominar a partida cedo, né? A gente abriu o placar com a Chu, a estrela da Chu brilhou contra o Inter, não tem o que a gente falar. O gol dela, de novo, saiu depois de uma jogada da Júlia Bianchi, que jogou o fino da bola. Júlia Bianchi jogou muito nesse jogo da volta. A jogada do gol da Chu foi com ela e com a Duda, né? Depois disso, o Inter não conseguiu se impor tanto. O Palmeiras soube trabalhar muito bem com e sem a bola, e isso dificultou muito o jogo do Inter, até mais lá o final do primeiro tempo, que foi quando o Inter começou a crescer na partida. Aí, depois disso, o Inter começou a incomodar mais a defesa do Palmeiras, que estava bem ligada, mas deu trabalhinho, né? A Julie fez uma grande partida, fez uma defesaça no final do primeiro tempo. E nossa goleira, né, que vem crescendo, vem mostrando resultado de trabalho, vem evoluindo cada vez mais. Já tinha feito uma partidaça lá no jogo da ida. E agora, no jogo da volta, jogou muito bem também a nossa goleira Julie. Segundo tempo, o Inter voltou muito ligado, pressionando bastante. Precisava, né, de todo jeito, já estava com o agregado, estava perdendo por 2-0. Então precisava muito mudar esse jogo para ainda brigar, né, pela classificação. Então, no começo do segundo tempo, o Inter estava forçando bastante a nossa marcação, até que elas conseguiram fazer o primeiro gol. E depois disso aí que o jogo pegou fogo mesmo, né? Ficou uma loucura. Logo em seguida do gol delas, teve a expulsão da Sorriso, que tentou evitar uma jogada de velocidade da Chu, que foi uma das nossas principais peças, né? Logo em seguida da expulsão, veio o gol da Maria Alves, e aí o Palmeiras, de novo, começou a dominar a partida, né? Só dava Palmeiras nessa hora. Esse gol da Maria Alves novamente passou pelos pés da Bianchi, a jogada, na verdade, começou na Agus, né? Passou pela Bianchi e chegou até a Maria Alves, que também estava merecendo dela, porque estava jogando muito bem. Depois veio mais um gol da Chu, que foi com assistência da Mariazinha, um passe belíssimo. Depois a Chu saiu, a Ot entrou, e logo que ela entrou, ela sofreu um pênalti, que foi convertido pela Catrine, que também estava jogando muito bem. Então, assim, foi um segundo tempo muito movimentado, foi um jogo bastante pegado, muito menos truncado do que aquele jogo que a gente viu lá em Porto Alegre, né? Que tinha sido na última segunda-feira. O Palmeiras veio, conseguiu fazer um bom resultado, jogou bem. O Inter também brigou muito, foi um jogo bastante brigado, digamos assim. E o Palmeiras conquistou a vaga para a final, conquistou aí a classificação para Libertadores. Então, a gente grava esse podcast bastante feliz, porque realmente é maravilhoso ver o fruto desse trabalho que o Palmeiras vem fazendo, dando certo, né? A gente vê esses frutos que foram semeados ali, que foram realmente... realmente, né, fruto de trabalho, resultado de uma grande campanha que a gente fez. Acho que é importante a gente ver que o Palmeiras encontrou novas formas de jogar. A gente tinha ali bastante... Eu acho que os nossos rivais esperavam que a gente tivesse uma dependência muito grande de Bia Zanerato. E acabou que o Palmeiras mostrou que sem Bia Zanerato também consegue chegar, também consegue brigar, também consegue bater. E é isso, estamos na final, segunda final da nossa história, e vamos ver o que vai ser, como vai ser, com quem vai ser essa final. E é isso aí, as palestrinas merecem muito, esse jogo foi eletrizante, foi emocionante, e é isso, agora é esperar a final.
Bom, a gente tá ficando muito chique, a gente estava no Allianz Parque, tinha equipe da Análise Verdão lá fazendo a cobertura. Se vocês acompanharam o nosso TR, ou se vocês quiserem ver, tem conteúdo lá delas, lá no nosso Twitter, arroba Análise Verdão. E a gente vai encaminhando para o nosso final aqui desse podcast, que foi muito bom de ter sido gravado aqui, essa conversa entre eu e a Grazi aqui, para falar um pouco do que foi esse jogo, né, para dar um panorama para vocês de taticamente como que o Palmeiras se desenvolveu dentro de campo hoje, todos os recursos que o Belly tentou usar, como que o Palmeiras fugiu do jogo passado, que foi um jogo super difícil. Então acho que a gente conseguiu dar uma pincelada bacana a respeito disso, e é isso.
Fico muito feliz em ter participado de mais um podcast com uma vitória que é muito importante para a gente, né, para chegar nessa final. Eu tinha participado do pod na derrota do Santos, em que a gente ficou um pouquinho triste pelo placar, mas que a gente estava muito confiante nessa classificação do Palmeiras para a final. Realmente aconteceu, realmente é uma coisa que deixa a gente muito feliz, né? Que a gente chega a ficar emocionada, e para a gente que acompanha o Palmeiras feminino e a modalidade, né, a gente fica muito feliz quando essas coisas acontecem, principalmente quando é um time, quando é o nosso time, que a gente acompanha o trabalho que vem feito. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, que teve essa paciência, que deve estar tão feliz quanto a gente com essa classificação para a final, que vem acompanhando a gente no Análise Verdão, seja no Twitter, seja no Instagram, seja nas lives que a gente faz durante a semana. Na segunda-feira, normalmente, eu também estou sempre falando na live das palestrinas, que é um bate-papo bem legal sobre esses jogos que vem acontecendo no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. Então, eu fiquei bastante feliz de ter participado com você, Val, a Laís e a Gília, que estiveram lá no Allianz Parque. A gente fica muito feliz também de poderem terem visto a história sendo feita presencialmente. Então, é muito importante para a gente que acompanha o futebol feminino, vendo esses momentos acontecerem, vendo que vem tudo dando certo. Então, eu fiquei muito feliz de ter participado, que venham outros podcasts com mais vitórias ainda das meninas, que a gente possa, quando chegar à fase final do Campeonato Brasileiro, aproveitar o momento, né? Aproveitar bastante as finais. Então, queria agradecer novamente a todo mundo que nos acompanhou, e que não deixem de acompanhar, que logo, logo tem mais pod, e a gente vai estar aqui para analisar tudo o que aconteceu nos jogos do Palmeiras Feminino, trazendo o melhor para vocês, e que sejam comemorando mais vitórias, né?
Tomara que seja comemorando mais vitórias, mas vamos lá. Foi um podcast diferente hoje, né? Vocês perceberam, mas logo a gente volta com a nossa programação normal, porque na quarta-feira tem Palmeiras e Portuguesa pelo Campeonato Paulista. Eu já tô doida, tanto campeonato. E é isso, a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês, cada vez mais a gente vai pensando no que trazer para vocês aí. Não deixem de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter, @AnáliseVerdão no Instagram e facebook.com/AnáliseVerdão. No YouTube a gente tem nossas lives, tem vídeo. Não deixem de acompanhar também e seguir para quem quer falar sobre Palmeiras, seja masculino ou feminino. Aqui é o melhor lugar, porque a gente traz análises técnicas e táticas frias com tudo que vocês precisam saber sobre o Palmeiras, sobre a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Independente se é masculino ou feminino. Então, acompanhem a gente, porque nosso conteúdo tá super bacana, tá bom? Então é isso, eu sou a Valéria Contado e eu acompanhei vocês nesses últimos minutinhos para falar de uma classificação. E é sempre bom falar de classificação, né? Logo, logo a gente tá de volta. Não deixem de acompanhar a live das palestrinas, segunda-feira, 8 horas da noite. Até o próximo.